Aqui tem alguém que pergunta se existem evidências a respeito da reencarnação. Essas evidências são muito íntimas, muito internas, né? Porque externamente pode não haver. As crianças não sabem que a reencarnação não é aceita. As crianças não sabem isto quando elas estão recém-chegadas num corpo. E elas, sem saber nada disto, elas recordam as encarnações passadas, principalmente a reencarnação anterior a esta. As crianças naturalmente recordam isto. É que a época, o período em que elas recordam, elas não manifestam, elas não se exprimem, elas não se expressam. E quando elas começam a se expressar, elas já estão condicionadas pelos pais, pela educação, pela vida material, pela vida externa. Então isto não chega a emergir. Mas se nós tivéssemos, não, uma criança, e se nós estivéssemos bem abertos às manifestações dela, ela iria manifestar coisas da sua vida anterior. E nós iríamos compreender, principalmente quando a criança começa a falar. Mas esta educação embota tanto os seres que vêm, que isto normalmente não acontece. Mas toda criança, antes de 3, 4 anos, se recorda da vida anterior, em algum nível dela. E isto, para passar para o consciente, ela manifestar, é uma questão do ambiente estar acolhendo isto, do ambiente estar levando isto em consideração. Isto é muito mais provável nos primeiros anos de vida, realmente, não na adolescência, isso já é tarde. É bem no início que isto é naturalmente possível. Mas nós não temos essa experiência, porque as crianças vêm à luz e entram num esquema material quadrado, que só se pensa em berço, em roupa, em mamadeira, em leis, só se pensa em coisa, só se pensa nisso. Então a criança entra e fica quadrada. E tudo isso nem surge, tudo isso nem aparece. Mas se vocês quiserem evidências de encarnações anteriores, procurem crianças. Procurem crianças que sejam o mais criança possível, né? E que não estejam ainda enquadradas e contaminadas com esse materialismo. Através de alguns sonhos recorrentes, nós podemos também saber e ter conhecimento de encarnações passadas. Nós, quando sonhamos, temos a possibilidade de, embora não saibamos interpretar, embora não saibamos lidar muito com sonhos, mas há certos sonhos que, se for algo que esteja trazendo algo de uma vida anterior, aquilo é um sonho diferente dos outros. E nós, quando temos aquele sonho, percebemos que ali tem algo diferente. Então, se através de um sonho vier uma informação, um conhecimento de uma vida anterior, nós sabemos, porque não é um sonho como os outros. É um sonho que tem uma outra energia. E quando estes sonhos começam a se repetir, é porque realmente nós temos que conhecer alguma coisa da vida anterior. Porque normalmente não se precisa conhecer. Por isso é que a natureza faz com que a gente não se lembre. No plano humano não se lembra. Então a natureza já determinou como é que tem que ser. Agora, quando nós temos que saber, os sonhos vêm e trazem as imagens, as situações, e nós vemos que é um sonho diferente. E aí esses sonhos podem se repetir. Não se repetir exatamente, mas se repetir com os mesmos elementos, com as mesmas coisas. Nós podemos também sem sermos videntes, de repente, vemos alguma coisa de uma vida passada. E esse ver alguma coisa de uma vida passada, é claro que não é ver aqui assim como a gente está vendo. É uma visão que acontece enquanto nós estamos vendo tudo isso. A visão vem. E na hora que ela vem, ela absorve toda a nossa atenção. E nós sabemos que foi uma visão, que foi uma coisa que veio do corpo causal, que se refletiu no cérebro. E nós vimos. Quando vêm essas visões, nós sabemos que não foram delírios, que não foram coisas mentais dessas que os psiquiatras tratam. A gente sabe perfeitamente, isto é diferente. Então, quando é um sonho que traz a vida passada, ou quando é uma visão que traz a vida passada, isto tem uma energia diferente. Isto tem uma realidade quase palpável e que a gente sabe distinguir de outras manifestações que a gente possa ter. Agora, aqui já é uma possibilidade um pouco mais delicada. Isto é, de a gente, sem estar pensando nisso, inesperadamente, incompreensivelmente, ter uma lembrança. Aqui também é uma lembrança que a gente tem de fatos, de situações, de uma vida desconhecida, mas vem aquela lembrança, como se você tivesse vivido, como você tivesse vivido, como viveu mesmo. Então é uma lembrança, como você lembra das coisas desta vida. Quando você lembra das coisas desta vida, é uma coisa que você não duvida, não é? Porque tem tantos elementos conhecidos, inclusive elementos concretos, materiais, naquela lembrança, naquela recordação. Quando a vida passada vem por esse processo, é o mesmo procedimento. E você está, então, naquela lembrança, como se estivesse naquela vida. Isto é bom a gente saber desses mecanismos, porque para nós pode ser, de repente, uma grande solução nos lembrarmos de algo da vida passada. Mas não precisa procurar. Porque se você for procurar, se você for buscar, se você for provocar, você vai encontrar em níveis da sua personalidade isto. Os níveis conscientes ou subconscientes teus vão responder ao teu desejo. E vão fabricar sonhos, vão fabricar visões, vão fabricar situações. Então isto precisa ser uma entrega a isto, muito profunda, muito verdadeira. Quando você encontra alguém e sente ali um ódio, sem ter nenhum motivo, porque nunca viu aquilo, ou você encontra alguém e sente de imediato um amor inexplicável, porque não houve nada que levasse para aquilo, você não conhecia, e você tem ódio, ou tem amor, porque são os extremos, né, da mesma energia. Você ali tem ódio e tem um amor completo, como se conhecesse a pessoa. Isto é um indício de que a pessoa é de uma vida passada, de que aquela alma é de uma vida passada sua. Mas para isso, precisa que ou o ódio ou o amor seja nítido, seja claro. Estas coisas de meio de caminho, estas coisas intermediárias, não são indícios. Não são indício. Você pode encontrar uma pessoa que você nunca viu e ter simpatia. Isto não quer dizer nada de vida passada. Você pode encontrar uma pessoa e ter confiança. Não quer dizer nada. Você pode encontrar uma pessoa e achar que a conhece. Não quer dizer nada. A coisa é no ódio ou no amor? É um ódio ou um amor desses que as pessoas conseguem sentir. Aí sim, sem motivo. Quer dizer que é um reencontro. Alguns fatos que acontecem, a gente os associa com coisas da vida passada, sem nenhum motivo. Mas pode acontecer alguma coisa e você associar com algo que você já viveu. Então traz para dentro daquela experiência de hoje mais conhecimento, traz mais experiência. Então, se numa experiência de hoje, por exemplo, pode da sua vida passada se introduzir ali experiência e você passar a compreender melhor aquilo, você passar a compreender mais amplamente aquilo, porque veio da vida passada uma parte daquela experiência. Isto nós também podemos notar. Agora, dizem também, não é, que num estado febril nós podemos sim entrar numa recordação destas, uma febre muito alta, num estado alterado. Por isso é que nós teríamos que evitar, não é, que as pessoas entrassem em estados alterados. Teríamos que ajudar as pessoas a não saírem da normalidade. Porque se elas entram num estado alterado, ali pode penetrar uma situação, uma força, uma energia, uma experiência, enfim, de uma outra vida. E se não for positiva, pode alterar mais negativamente aquele estado. Enfim, o estado alterado dá margem para essas coisas. Então nós teríamos que nos poupar de estados especiais. Teríamos que nos poupar de nos alterar. E de ficarmos no nosso estado mais normal possível, para que não haja essas interferências do subconsciente no nosso estado. Agora, por experiências paranormais, né, por experiências parapsicológicas, nós também podemos estar em contato com essas recordações. Mas aí é preciso que a gente saiba lidar com isso, ou que tenha alguém que nos ajude a lidar com isto. Porque as coisas podem vir um pouco confusas, as coisas podem vir um pouco misturadas. Por exemplo, quando se faz regressão, ou quando se faz psicanálise de forma muito profunda, ou quando se hipnotiza alguém, a gente está abrindo porta para acontecer uma recordação desta. Então, se você começa a psicanalizar uma pessoa, estimulando para ela ir em níveis cada vez mais profundos, de repente ela encontra um nível de uma vida passada e ela não sabe. E você pode estar diante de um fato, de uma situação, de uma vida passada do indivíduo, e você tratar aquilo como se fosse desta vida. Porque toma toda a roupagem desta vida. Isto pode acontecer nas regressões e nesses tipos de psicanálise. Agora, claro que as drogas também levam a essas recordações. Então, através das drogas, os indivíduos podem ver coisas, viver coisas que são recordações de vidas passadas, que emergem do subconsciente ou que emergem do inconsciente. E é claro que o indivíduo, estando drogado, ele não tem o menor controle sobre isto. De forma que isso é uma das coisas mais contraindicadas que você possa fazer, é se drogar. Você perde completamente o controle daquilo que você está encontrando, inclusive das vidas passadas. Então, se um drogado encontra a recordação de uma vida violenta dele, ele pratica atos violentos que não estão de acordo com ele nesta vida. E assim por diante. Ele está sendo movido por recordações de vidas passadas, que através da droga ele está contatando. E também, se acontece da nossa consciência sair do corpo físico, ela pode, fora do corpo físico, registrar alguma coisa que esteja na memória da alma, que esteja na memória do corpo causal, gravar isto, e quando ela volta, você teve a recordação. Mas aí a consciência fora do corpo físico tem mais possibilidade de estar próxima do corpo causal, isto é, próximo do nosso arquivo. E também é outra coisa que nós não teríamos que estar procurando, é sair do corpo. Inclusive, porque você fora do corpo, você vai encontrar níveis de consciência, vai encontrar nível etérico, nível astral, baixo mental, tudo isso, sem ter, naquele momento, eventualmente, a forma de lidar com aquilo, a forma de estar naquele nível. Então, sair do corpo é algo que a gente não teria mesmo que procurar. Nós não temos nenhuma necessidade de sair do corpo, porque a cada vez que o corpo dorme, nós saímos. E como é natural, sai, acontece tudo o que tem que acontecer e volta. E nada de anormal acontece. Agora, uma saída do corpo não natural, isto pode representar um trauma até. Um trauma, inclusive, com o que vamos encontrar fora do corpo e que não estamos preparados para encontrar. E quando volta para o corpo, há um trauma registrado. Pois não.
E no estado de coma, de coma profundo, não é? Isso pode acontecer também?
Claro, nisso está incluído nas febres, né, em todos aqueles estados. Em geral, quando começa a entrar em coma, tanto a pessoa já vai entrando no plano astral para onde ela vai, como ela vai encontrando seres das suas encarnações anteriores, seres desta encarnação que já desencarnaram. Um estado de coma não é um estado normal. É um estado em que mistura vários níveis de consciência. Então ali, diante de alguém que está num estado de coma, você precisa estar muito segura, muito alinhada, muito inteira. Porque se ali houver pessoas desarticuladas, não vai ajudar aquilo. Então, existe uma forma, né, de você conhecer as vidas passadas, mas não é uma forma que a gente possa garantir que é segura. É a pessoa é que deve ver se é mesmo ou não é. Então, ela precisa estar muito livre dessa curiosidade. Ela precisa estar muito desapegada de querer este conhecimento. Porque esse conhecimento vem bem simplesmente, bem naturalmente. Tudo isso é você mesma que tem que saber. Se você não tem ali, naquele momento, a certeza, você não garante que é ou não é. Você não afirma se é ou não é. Porque quando é, não tem dúvida. Se você não sabe se é ou se não é, é sinal que pode não ter sido. Porque quando é, não há dúvida. Mas esse não há dúvida não é só uma coisa mental. É bem mais real isto. Sempre que há dúvida, pode não ter sido, não. Pois não.
A reencarnação alta tem um tempo fixado já no começo de nós, como é o tempo?
Bem, toda a nossa trajetória está já predestinada, não? Com ligeiras alterações, segundo a necessidade. Mas tanto é planejado, é fixo o tempo de uma encarnação, que pode mudar, como é planejar também o tempo de uma desencarnação, que também pode mudar. Aqui há algumas perguntas a respeito do desequilíbrio geral do planeta na sua superfície e perguntas a respeito da nossa atitude, da nossa posição, da nossa situação diante desse desequilíbrio que escapa à possibilidade de cada um de nós resolver, porque já transcendeu o limite daquilo que seria reversível. Agora esse desequilíbrio se tornou irreversível e vai haver uma consumação para este processo, de alguma maneira. Diante do desequilíbrio geral da Terra, que era contínuo, que era progressivo, foram enviados vários seres de outros planetas, de outros universos, ou dos planos internos da vida. Foram enviados vários seres que chegaram até a se materializar diante de cientistas, diante de intelectuais, de governantes, não é? Mas os governos e os seres humanos, em geral, não deram importância para esses contatos. apesar de ter naquela época havido alguém encarnado, que era João 23, que estava muito por dentro de todas estas coisas, apesar daquela presença na Terra, tudo isto não surtiu efeito. Então, a partir daí, a partir desta falta de resposta, e agora que a situação se tornou irreversível, os seres de outros planos, de outras dimensões, que nós podemos chamar de extraterrestres, ou de intraterrenos, ou de seres suprafísicos, segundo o plano com que estamos nos relacionando, então atualmente procura-se levar a mensagem a cada um individualmente, ou a grupos que estejam dispostos a rever a própria situação. Então, nessa nova etapa, em que se fala praticamente individualmente com as pessoas, nós podemos rever a nossa compreensão, nosso conhecimento a respeito de extraterrestres, de intraterrenos e de raça de superfície, que é aquela na qual nós estamos no momento. Os extraterrestres não são todos do mesmo nível de consciência e de evolução, é óbvio. E aqueles que conseguiram atingir uma evolução cósmica, não esta evolução terrestre, que é uma evolução material, mas uma evolução cósmica, que pode ser imaterial ou que pode ser até mais avançada. Estes encontram-se nos planetas físicos ou não físicos, em que a lei evolutiva superior é vigente. Então não é possível, por exemplo, um extraterrestre destes estar materializado e viver na Terra, porque a constituição dele, a natureza dele, está dentro de uma lei evolutiva superior, dentro de uma outra evolução. Já os seres que nós chamamos de intraterrenos, que não são visíveis, não são físicos densos, esses seres chegaram a certos estados de evolução, evolução maior do que estes seres da superfície. E estes que nós chamamos de intraterrenos, quer dizer, seres dos mundos internos, do lado interno da vida, estes seres encontram em planetas, em várias dimensões, em várias densidades. Para que a gente encontre e reconheça um intraterreno, precisa que ele se materialize dentro da lei da materialização, precisa que ele se faça visível, porque senão, como estão numa outra dimensão, nós não podemos percebê-lo. Agora, os seres da superfície, estes seres que estão na superfície do planeta, são seres que buscam a evolução espiritual, quando buscam, mas que ainda não atingiram uma evolução espiritual, tanto assim que estão ainda na matéria física, que estão na matéria densa. Então as raças extraterrestres e as raças intraterrenas, elas já estão num grau evolutivo que a raça da superfície, ou as raças de superfície, se houver outras em outros planetas físicos, estas raças são aquelas que estão buscando a evolução espiritual. Esta condição de estar na superfície de um planeta já é simbólica, já demonstra que é uma raça superficial, que é uma raça que ainda não tem uma profunda evolução. Há planetas que evoluíram ao ponto de não terem mais raça de superfície. Então, essas raças já conheceram a vida interna, a vida interior, Então todo o conjunto planetário, todo o esquema planetário vai se tornando imaterial, vai se transmutando numa matéria cada vez menos densa, até que isto se torne invisível aos nossos olhos. Só os planetas que se encontram nas dimensões física, astral e mental, isto é, só esses planetas materializados, é que estão sob a lei do karma material. Então, para nós entrarmos num outro nível de lei kármica, não esta de causa e efeito, como está aqui no mundo material de superfície. Para nós entrarmos numa outra lei kármica, ou num outro sistema de lei kármica, precisaria que a gente não estivesse materializado. Porque na matéria densa, o que existe é esta lei kármica material que nós conhecemos aqui, que é uma lei de causa e de efeito. Nos planetas que já transcenderam esse estado físico, esse estado material, existem outros graus de lei do karma. Então, nós temos a lei do karma planetária, dos planetas densos, temos a lei do karma dos planetas que não são físicos, e depois temos outros níveis de karma: karma solar, karma universal, karma galáctico, dependendo do material desses mundos. E existem também planetas e mundos que não estão em estado de atividade. Isto para nós que somos mentais e que temos uma mente material analítica, não é simples para poder imaginar. Mas existe esta forma de vida que nós chamamos de estado de vigília, que nós chamamos de vida de vigília, que não existe uma atividade nesta vida. Existe vida, mas não em atividade. E esses planetas que terminam o seu ciclo na lei evolutiva, eles passam um ciclo numa inatividade. Então entram num estado de vigília. Então existem planetas, existem mundos que estão em vigília, que estão em inatividade. E quando saírem deste estado, depois de um ciclo, então eles ou voltarão à atividade num outro nível de consciência, ou resolverão isto de uma outra forma. A mesma coisa nós poderíamos dizer do plano astral. Aqui, os seres da superfície são muito envolvidos com o plano astral. Os seres da superfície são muito emotivos, emocionais. Eles têm necessidade de gestos físicos, têm necessidade de apalpar, de sentir carne, para poder transmitir um sentimento, para poder transmitir um sentido de união. Isto quer dizer que a raça de superfície vive no plano astral, porque quem não vive mais no plano astral não tem esta necessidade, porque contata o outro sem contatos físicos ou sem contatos materiais. Então, o plano astral deste mundo, o plano astral da Terra, é muito influente na vida de superfície. E esse plano astral é muito instável, e por isso as pessoas são instáveis também. As pessoas têm altos e baixos, as pessoas têm avanços e recuos. Isto porque estamos no plano astral, porque estamos neste mundo astral, que é o envoltório deste planeta num certo sentido. Agora, quando nós vamos nos trasladando ou nos transmigrando para o mundo mental, aí já estamos num outro nível, aí já estamos numa outra vibração. Mas no planeta Terra, na vida de superfície, predomina o temperamento astral, predomina a vida astral, a vida emocional, coligada, em certos momentos, em certos sentidos, com a vida mental. E a pessoa perguntou qual é a diferença entre esse astral deste planeta Terra e o astral cósmico, porque ela leu em alguns livros que existe o astral cósmico, e quando se fala do astral cósmico, não se está falando deste astral emocional. Então, o astral cósmico é o plano que vem depois do físico cósmico. Agora, físico cósmico não é a mesma coisa que físico material deste que a gente conhece. O plano físico que nós conhecemos é o plano mais denso do físico cósmico. Físico cósmico tem 7 níveis. Então, o físico cósmico tem o plano físico, o plano astral, o plano mental, o plano intuitivo, o plano espiritual, o plano monádico e o plano divino. O plano divino nosso pertence ao físico cósmico. Veja, é bom a gente ter estas proporções para nós termos uma ideia do quanto temos que evoluir e o quanto teríamos que nos empenhar, não é? O quanto teríamos que assumir a nossa evolução para poder realmente nos sentirmos em um determinado ritmo. Porque se nós não nos sentimos num determinado ritmo, nos vem um desânimo diante da atual situação planetária, diante do atual estado do planeta, principalmente na sua superfície. Mas o estado do planeta na sua superfície não é o estado do planeta, como nós sabemos. É o estado de um nível do planeta. Então nós teríamos que conhecer mais esse conjunto, teríamos que estar mais a par desta estrutura para podermos nos locomover, para podermos nos organizar, para podermos nos administrar energeticamente e como consciência dentro desta crise. Mas então, o astral terrestre é esse astral emocional das pessoas da superfície. Agora, quando nós evoluímos do astral para o mental, isto é uma evolução, a pessoa passa de ser um emocional, um emotivo, para um mental. Depois ele passa a ser um intuitivo e assim por diante. Quando ele chega à consciência divina, aí ele fica consciente no astral cósmico. Então, assim como nós conhecemos como seres humanos, físico, emocional, mental, intuitivo, espiritual, monádico e divino, esses níveis, nós passamos para o astral cósmico e depois fazemos toda uma evolução no astral cósmico, toda uma outra evolução no mental cósmico. É claro que quando nós fazemos a nossa transmigração como consciência para o astral cósmico, nós não somos mais seres humanos, somos uma entidade. Então, nós somos humanos, somos indivíduos humanos dentro desta evolução no físico cósmico. Mas na hora de estarmos transmigrando para o astral cósmico, aí já somos aquilo que chamamos de entidade cósmica. Uma entidade não é um indivíduo. Um indivíduo é algo que tem um sentido egoísta das coisas, tem uma consciência egoísta, egoica, individual. Ele está separado do todo como indivíduo. Então nós vamos nos aproximando deste astral cósmico e vamos nos depurando, vamos nos libertando, vamos nos transformando, nos transmutando, deixando de ser um indivíduo para sermos uma entidade. A entidade é uma consciência muito mais geral. Enquanto nós, como indivíduos, nos sentimos separados, nos sentimos sozinhos, nos sentimos muito especiais, não? Ou nos sentimos muito pouco especiais, o contrário, não? Uma entidade não tem esses sentimentos, não tem essas percepções. Isto não é assim. Porque uma entidade, ela já vai tendo a consciência do todo, ela vai tendo a consciência da totalidade. Quando se entra, ou quando a gente vai se aproximando desse astral cósmico, que isto é uma evolução, não? Nós, como seres humanos, dentro da evolução humana, já vamos percebendo estas outras coisas, já vamos percebendo estes outros estados. Aí, vamos nos liberando do karma material ou da lei do karma nesse sentido material. Vamos saindo do âmbito desta lei de causa e efeito. Então nós estamos muito habituados a receber conforme damos. Somos muito habituados ao dando a que se recebe. Estamos dentro desta lei comercial, não é? De troca. Então, à medida que vamos evoluindo, vamos transcendendo isto e vamos vendo outros aspectos da lei do karma, que não é mais este karma de causa e efeito, que não é mais este karma de retorno. Mas passamos para uma ordem superior de lei kármica. E por que continuamos a chamar de lei kármica? Porque lei kármica é uma lei de equilíbrio, e o equilíbrio prossegue. Só que o equilíbrio é muito mais amplo, é cada vez mais amplo, equilíbrio é cada vez mais universal, mais cósmico, e não como aqui no nosso plano, em que existe equilíbrio individual, existe equilíbrio de grupo, existe equilíbrio de número maior de seres. À medida que se vai elevando, isto vai também se unindo, e no plano das entidades, estamos num equilíbrio já formado. Então aqui é outro sistema kármico, é outro sistema de equilíbrio. E nós teríamos que ir nos abrindo, ir nos adaptando, nos preparando, não? Para esses planos superiores de consciência, para esses outros tipos de equilíbrio, para esses outros tipos de karma. E para isso, as provas nos ensinam. As provas pelas quais nós passamos vão nos preparando para isto.